Doutor Denilton, hoje a gente já vem para tirar dúvidas de ouvintes, já até adianto, gente, se não der tempo da gente tirar todas as dúvidas hoje, a gente continua no assunto, porque é falar a respeito das taxas, né? Aquelas taxas que a gente, quando vai fazer o exame, recebe o resultado. Começando primeiro pela dúvida do ouvinte, que pediu para o senhor falar a respeito de triglicerídeo alto, né? O que, que isso pode acometer e o que, que provoca o aumento, doutor?
Vamos lá, Letícia. Para explicar isso daí, a gente tem que entender que triglicerídeo é do que a gente chama uma das frações do perfil lipídico, ou seja, do perfil de gordura que a gente tem. Então, além do colesterol, a gente tem o triglicerídeo também. O triglicerídeo, ele está muito envolvido quando ele está alto ou por algumas doenças, né? Por falta de metabolismo mesmo e hereditário, ou por acúmulo realmente de consumo de gordura e muitas vezes também de carboidrato. O triglicerídeo alto pode causar, entre outras alterações, inclusive também ele também aumenta o colesterol, mas ele pode causar também pancreatite e pode ocasionar algumas lesões na pele que a gente chama de xantoma. Eu não sei se vocês já viram, mas algumas pessoas têm uma plaquinha meio esbranquiçada embaixo do olho, assim, e aí fica uma placa mesmo, ou até, às vezes, no calcanhar. Isso são sinais clínicos que o paciente realmente pode estar com o triglicerídeo mais alto. E lembrar que o triglicerídeo é muito difícil ele estar só isolado alto, né? Às vezes ele está alto também, mas aí a gente pode buscar que o colesterol também vai estar alto. Então é importante a gente fazer essa busca e entender que tanto colesterol quanto triglicerídeo e metabolismo de gordura, a gente tem que buscar isso, porque essas taxas elevadas aumenta o risco cardiovascular. Então, os pacientes que têm colesterol, têm triglicerídeo alto, têm uma maior chance aí de ter infarto, né, e AVC também.
E qual o tipo de alimentação, a partir do momento que você recebe um diagnóstico? Ah, está com triglicerídeo alto. Qual o tipo de recomendação? É com medicamento ou é com dieta?
Vamos lá, Letícia. Só para o ouvinte saber, né, existe um número, o triglicerídeo, o número ideal é abaixo de 150, né? E quando toda a taxa de gordura, né, as pessoas acham que a gordura é um vilão, que a gente não pode ter. E, na verdade, a gente tem que entender que qualquer gordura a gente precisa ter, sim, porque ela faz parte da formulação de hormônios, ela faz parte das membranas celulares. Então, é importante a gente ter gordura no nosso corpo. Isso é um ponto, para a gente desmistificar aquela questão que você não pode comer nenhuma gordura. Não, você pode e deve, mas só que você tem que balancear isso, né? Quando a gente pensa que o triglicerídeo está alto ou o colesterol também está alto, a gente tem que diminuir bastante, principalmente aquelas gorduras de origem animal e as gorduras que a gente chama de saturadas. Então, as gorduras que passam por aquele processo de cozimento, né, ou de fritura, elas acabam ficando saturadas e se transformam, né, na gordura ruim, que é uma das frações, né, que eu vou explicar agora, que é o quê? O colesterol tem dois tipos de colesterol, bom e ruim. O ruim é o LDL e o bom é o HDL. Então, quando a gente consome gordura saturada, gordura de origem animal, fritura, essas coisas, a gente vai estar adquirindo o LDL, que aí ele sim, alto, ele aumenta muito o risco cardiovascular, né, de fazer infarto, de fazer AVC. E o HDL, não, ele é uma gordura boa e ele está associado, quando ele está acima de 40, são pessoas que possivelmente se alimentam bem e fazem atividade física, quando ele está acima de 40, ele é um fator protetor, inclusive, para essas doenças cardiovasculares que a gente tanto fala.
Queria perguntar a respeito de uma dieta que, o senhor sabe, é muito comum, cada vez mais comum, inclusive, que é a dieta low carb. Ela é de baixo carboidrato. O senhor estava falando, doutora Denilton, que os carboidratos, eles são fundamentais nessa produção alterada de triglicerídeos. Essa dieta, ela tem algum fator que seja ruim, impeditivo, que as pessoas deveriam prestar atenção para não adotar, doutor?
Olha, Cacá, eu vou te falar a mensagem que eu vou passar agora. Eu não sou especialista em nutrologia, né, mas sou médico. E uma coisa que a gente aprende na medicina é que qualquer tipo de exagero, e a gente vê muito isso hoje acontecendo, tanto de exagero de ou vamos comer muito um tipo de comida, ou vamos tirar um tipo, restringir totalmente um tipo de alimento, isso, na verdade, isso não vai funcionar. né? A gente sabe que no nosso organismo a gente precisa de gordura, a gente precisa de carboidrato, a gente precisa de proteína. Então, qualquer tipo de receita mirabolante que fale que você tem que restringir totalmente um tipo de alimento ou se alimentar apenas por um outro tipo de alimento ou outras dietas que falam que você tem que ficar em jejum durante um tempo muito prolongado, isso tudo pode até gerar um efeito ali momentâneo. Mas, sem sombra de dúvida, isso a longo prazo, na verdade até a médio prazo, pode trazer um efeito muito ruim. Então, falar que vou tirar toda a gordura, porque aí eu vou diminuir meu risco cardiovascular, você pode até diminuir o colesterol, mas você vai começar a desenvolver outras doenças. Então, por exemplo, a gordura é super importante no sistema nervoso central, porque ele cria uma bainha, né, que é a bainha de mielina, para fazer o transporte dos impulsos nervosos. Então, o paciente que às vezes tire por completo o consumo de gordura, ele pode desenvolver alguma doença neurológica e que curse com perda de força muscular, perda de habilidade manual. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. Então, da mesma forma, você ter uma dieta low carb, você pode até usar isso de uma forma temporária para ganhar perder um pouco de peso. Mas só que isso tem que ser acompanhado. Você não pode levar um estilo de vida totalmente low carb, porque no futuro você, sem sombra de dúvida, pode ter algum tipo de doença que repercute justamente nessa privação de alguns tipos de alimento. Equilíbrio, né, é a palavra que a gente tem que ter.
Maravilha. A nossa ouvinte, a Lu, está falando o seguinte: doutor, meu triglicerídeo já esteve bom. Hoje está em 116. Já esteve melhor. Além do limite que o senhor citou, ele tem limite de baixa também?
Tem. Mas eu não vou conseguir lembrar agora exatamente qual é o mínimo, né? Porque é muito raro você ter uma... Só se realmente você tiver privação completa de uso de gordura, porque ele é metabolizado no sistema digestório e a gente acaba produzindo de forma endógena o triglicerídeo, né? Mas ele, sem sombra de dúvida, foi o que eu falei. Se você ficar com o triglicerídeo muito baixo, assim como o colesterol também muito baixo, você vai desenvolver diminuição na produção de hormônios. Então, por exemplo, a testosterona, o estrógeno, a progesterona, são hormônios que necessitam de colesterol, necessitam de gordura para ser produzidos. Então, se a pessoa tem uma privação total do consumo de gordura, vai desencadear problemas endocrinológicos pela perda ou pela má funcionamento desses hormônios. Então, é isso que a gente tem que realmente entender. E para controlar o triglicerídeo e o colesterol, quando está muito alto, que é o maior problema, a gente pode lançar a mão também de medicamentos. Então, as estatinas, né, que são os remédios que fazem a gente controlar o colesterol, e os fenofibratos, né, os fibratos que a gente faz o controle dos triglicerídeos.
Para quem está com essas taxas elevadas, o Charles pergunta: banha de porco é melhor para substituir o óleo?
Então, vamos lá. Existe esse grande mito, né? Fala que banha de porco é melhor que óleo. Na verdade, é muito no sentido que hoje, às vezes, a gente percebe que alguns tipos de plantações de óleo de soja ou de girassol, existe aquela questão do transgênico. Então, né, nem tanto em relação ao risco cardiovascular, é mais nessa questão genética, né, de modificação genética, do que efetivamente o colesterol ser bom ou ruim, um dos dois. Na verdade, o que a gente orienta é que, independente se você vai usar a gordura de porco ou vai olhar o óleo vegetal, você utilize de forma moderada, né, o mínimo possível.
Maravilha. Doutor Denilton, mais uma vez, muito obrigada aqui pela participação, contribuição do senhor, e até semana que vem.
Até semana que vem, um ótimo final de semana para todos.
Ótimo final de semana para o senhor também.